O Japão que recebe os Jogos Olímpicos, as cheias na China e na Europa, Cuba e América, os seis primeiros meses de Biden e mais um retrato sobre Angola. Apetece bailar, dançar, já estamos a 24 de julho. Cantava assim João Aguardela e assim os sitiados faziam o país bailar. 24 de julho é verão, mas ainda estamos em pandemia. Há medidas de confinamento que se vão reforçando, aliás, em alguns países, perante o que é uma terceira ou quarta vaga, consoante os casos. Vamos ouvir como o presidente Joe Biden dos Estados Unidos se tem queixado do abrandamento da vacinação na América. São sobretudo jovens que recusam ser vacinados. O número de casos de Covid-19 triplicou nos Estados Unidos nas duas últimas semanas. Biden já está há 6 meses na Casa Branca como presidente. Converso com um especialista em política norte-americana, Germano Almeida. Os Estados Unidos voltaram a impor sanções a Cuba, em concreto a responsáveis cubanos, mas a asfixia da ilha por estar bloqueada no sistema financeiro internacional também continua. Na TSF, esta semana, ouvimos o escritor Leonardo Padura, um dos mais conceituados nomes da literatura cubana, entrevistado por Teresa Dias Mendes. Ele diz-nos que em Cuba, depois dos protestos de há 2 semanas, nada será como antes. Começaram os Jogos Olímpicos, os primeiros da era Covid. Que Japão é este que recebe as Olimpíadas? Vamos conversar com o professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, João Paulo Oliveira Costa, e com o diretor adjunto do Diário de Notícias, Leonídio Paulo Ferreira. A China e o drama das cheias que levam tudo pela frente, o trauma no centro da Europa na reconstrução depois da catástrofe, reportagem de João Francisco Guerreiro na região de Liège, na Bélgica. Continuamos a fazer o diagnóstico político, social e económico à Angola, enviada especial da TSF à Cimeira da Cplp, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Raquel de Melo conversou com Evaristo Molaza, diretor do grupo privado GEM, Angola Global Média, que detém meios como a Rádio Essencial e o jornal Valor Económico. É o estado do sítio na TSF. Milhões de pessoas de alguma forma afetadas, milhares bloqueadas pelas cheias, milhares em locais inundados na China, na província de Henan. A capital, Zhengzhou, foi afetada por chuvas torrenciais. Choveu num único dia, o equivalente à chuva que normalmente cai num ano inteiro. As chuvas e as inundações deslocaram-se já para norte, para Xinjiang, obrigando a retirar de casa milhares e milhares de pessoas. O número de mortos na tarde de sexta-feira já ultrapassava as 5 dezenas de pessoas. Mais 2 centenas de vítimas mortais na Europa, a grande maioria na Alemanha. Pouco mais de uma semana depois, na Bélgica, o balanço provisório aponta para 37 vítimas, 6 desaparecidos. Esta semana cumpriu-se um dia de luto, precisamente na véspera do Dia Nacional, o dia que celebra a data do juramento constitucional do rei Leopoldo I, que se tornou o primeiro monarca do país há 190 anos. A cerimónia foi contida, numa altura em que ainda se contabilizam estragos, e a reconstrução é ainda uma miragem, quando as memórias da semana passada estão ainda tão presentes, com várias cidades, como Liège, que a TSF visitou por estes dias, com marcas muito visíveis de destruição. Reportagem de João Francisco Guerreiro.
A lama deu lugar a uma crosta de terra fina. A paisagem na Baixa das Cidades está marcada pela poeira e algumas zonas ainda alagadas por uma pasta castanha de terra e água. Parece quase tudo por fazer. O trabalho é mais que muito. Carine Serrano é voluntária numa associação de ajuda a doentes idosos.
On est une association qui aide les patients en Belgique. On a des réunions, on travaille avec les patients.
Por estes dias, todo o esforço da associação é para recuperar as próprias instalações.
On a tout perdu, enfin tous les meubles sont sur le trottoir.
No momento mais crítico, a água invadiu as instalações da associação.
On a eu de l'eau jusqu'à 2 mètres.
A marca de lama na parede chega aos 2 metros.
Donc jusqu'en haut de notre vitrine, vous voyez, il y a plus de vitre.
Na semana em que a Bélgica faz o levantamento dos estragos, o primeiro-ministro Alexander De Croo classificou as inundações como as piores que atingiram o país.
Il se pourrait que ces inondations soient les plus catastrophiques que notre pays n'a jamais connu.
Para o chefe do governo, tratou-se de um fenómeno excepcional e inédito.
Il s'agit de circonstances tout à fait exceptionnel, sans aucun précédent dans notre pays.
A ministra do Interior, Annelie Vermeulen, reconheceu que faltaram meios para socorrer a todos dada a intensidade da catástrofe.
Les conditions étaient tellement extrêmes qu'il était parfois impossible de venir directement en aide aux personnes en détresse.
Hélio Di Rupo, ministro-presidente da região mais atingida, a Valónia, reconheceu a importância dos gestos de solidariedade espontânea entre a população.
Ce geste de solidarité dans le monde dans lequel nous vivons doit être souligné et tout le monde doit être remercié.
Um número indeterminado de pessoas conta com a ajuda de familiares, amigos ou de gente anónima para se alojarem por estes dias.
Malheureusement, c'est pas possible d'habiter ici quand il y a plus de gás, plus d'électricité, plus d'eau aussi, donc voilà.
É o caso desta moradora da Baixa de Liège, sem água, sem gás, sem eletricidade e sem a parede frontal da habitação, que espera ter reparada num ou dois meses.
Bah, il faut se reloger à ce niveau-là et il faut aussi réparer les murs, etc. Donc ce sera pas avant des mois et des mois pour réparer tout.
Mas os trabalhos de restauro podem prolongar-se por mais tempo.
Donc il y a énormément de sondages à faire dans les points bas pour pouvoir essayer d'évacuer toute cette eau-là.
Um mês, oito meses, um ano. Alexandre Trilatin trabalha na empresa que está a tentar reparar a avaria do gás e admite que é impossível de prever quando a situação poderá ser normalizada.
Não sei prever, isso vai durar um mês ou um mês ou não, não sei.
É do interior da sala, sem parede, que uma moradora da rua do Quai Henri Bourguet agradece a ajuda e os alimentos que lhe chegam pela boa vontade dos que não ficaram indiferentes.
Um grande merci a todas as pessoas que demandam de l'aide, que distribuem des sandwiches, de l'eau, que dão um coup de main. Surtout nos amis qui sont en train de nous aider à vider.
Muitos dos habitantes desceram até às zonas inundadas para dar uma ajuda.
São des amis, hein? Et on habite à Grigny dans les hauteurs, mais on est venu donner de l'aide.
Há um sentimento de revolta que não sabem a quem dirigir, mas questionam-se se a população não deveria ter sido avisada da abertura das comportas da barragem de Upé.
Oui, avant d'ouvrir les digues, il faut avertir les gens.
Na véspera da festa nacional e em dia de luto, o rei Filipe dos Belgas visitou as áreas afetadas e espera que as autoridades se mobilizem para a reconstrução.
Je sais que tous les moyens seront mis en œuvre pour la reconstruction.
Uma reportagem de João Francisco Guerreiro, já a seguir, o Japão dos Jogos Olímpicos. 57 anos depois e com um ano de atraso, Tóquio volta a receber as Olimpíadas. Estes jogos são referentes a 2020. São os jogos mais equilibrados de sempre em termos de género. 49% é a percentagem de atletas femininas apuradas. Há uma equipa de refugiados, além dos 205 países e territórios representados. A Coreia do Norte retirou-se. Mais de 11 mil atletas competem pelas 339 medalhas de ouro atribuídas durante estes jogos. 6 mil médicos japoneses assinaram uma carta aberta a pedir ao governo o cancelamento dos jogos. 80 mil é o número estimado de testes diários à Covid-19 entre todos os profissionais e voluntários acreditados para as Olimpíadas. No Japão, a doença da Covid-19 já matou mais de 15 mil pessoas, quase 900 mil casos diagnosticados, perto de uma centena de atletas infectados na aldeia olímpica, eram os números sexta-feira de manhã. Na aldeia olímpica, a tal bolha mais universal, como lhe chamava quinta-feira o El País, mais de 13 mil milhões de euros custaram estes jogos ao Japão, são as Olimpíadas mais caras de sempre. Estes são alguns números dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. João Paulo Oliveira Costa, professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa, tem áreas de especialização que passam, por exemplo, pela história do Japão moderno, história das religiões na Ásia Antiga, é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas há mais de 30 anos. Obrigado por estar com a TSF. Que Japão é este que recebe as Olimpíadas?
É um Japão virado para o futuro, mas muito tradicionalista. É uma sociedade muito peculiar, que eu creio que nós, europeus, temos muita dificuldade em compreender verdadeiramente. O Japão é uma sociedade que mantém intacta a sua matriz social anterior à Segunda Guerra Mundial. Derrotados militarmente, os japoneses souberam adaptar-se a este mundo global e à liderança norte-americana do mundo da segunda metade do século XX, souberam ser aliados dos Estados Unidos, inclusive é por uma questão de defesa face à grandeza da República Popular da China e à sua opção ideológica que a colocou em oposição também aos próprios Estados Unidos, por meados do século XX. Apesar deste verniz ocidental e deste gosto enorme pela cultura ocidental, que se manifesta, por exemplo, pela música clássica, que se manifesta pela adesão aos modelos de desenvolvimento tecnológico que o Ocidente também tem adotado, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que permanece com a sua hierarquia muito vincada, que passa despercebido a quem anda no meio de uma comunidade que veste gravata, que usa uma roupa que parece muito ocidental, mas em que a mentalidade continua. A mentalidade de um velho Japão, insisto, muito hierárquico, com conveniências sociais muito marcadas, com um grande respeito pelos indivíduos e também com uma incapacidade absoluta de improvisar, por exemplo. É uma civilização em que mesmo o chefe tem muita dificuldade em improvisar. Há uma dificuldade, as estruturas intermédias nem pensar e as pessoas mais, no fundo, de hierarquia, muito menos. E isso, quando nós temos sido confrontados com toda esta dificuldade de o país aceitar a realização dos jogos neste contexto de uma pandemia, inclusive é pela forma como acabou de explicar que um conjunto de médicos se manifestou contra, isso é mais compreensível ainda num país como o Japão do que noutros países do mundo, nomeadamente na Europa, ou até ou da América, nomeadamente nos Estados Unidos da América.
Não foram só os médicos, aliás, a maior parte dos estudos de opinião feitos no Japão mostravam que a maioria das pessoas eram contra a realização dos jogos.
Mas quando a própria hierarquia hesita, o povo ainda mais hesita no caso daqueles, e tem a ver com esta dificuldade de, perante aquilo que lhes parece que é uma ameaça. Ao contrário do mundo ocidental, como se tem visto no Ocidente, no Oriente, seja a China, seja na Coreia, seja nos países do Sudeste Asiático e seja no Japão, não há grupos da população a reclamarem por sentirem que os confinamentos lhes tiram liberdade. As populações de hoje desses países têm uma noção do gregário acima do individual. E por isso, quando lhes é pedido um sacrifício em nome da comunidade, eles aderem a esse sacrifício sem grandes hesitações. Até porque há uma ordem, há uma ordem de comando que vem de cima, e porque reconhecem sempre que o bem-estar comum é mais importante que o bem-estar individual. Isso é uma das características típicas de todo aquele mundo. Eu também trabalho muito com colegas coreanos, em que sinto exatamente a mesma pressão que é colocada pela comunidade ao indivíduo, e essa é que é a grande, a dificuldade está neste momento a suscitar este mal-estar da população japonesa face à realização dos Jogos Olímpicos. É porque os números, enfim, se nós olharmos para os números que estão a acontecer no Japão, o Japão está com números parecidos com os de Portugal, mas o Japão tem 12 vezes a população de Portugal. Portanto, per capita, seja o número de infecções.
Os números são não são residuais, mas são números baixos.
Para nós aqui em Portugal ou para qualquer país europeu, estaríamos a conviver com isso de uma maneira, como já tem acontecido, nos momentos em que os números baixam muito, com otimismo e com quase um desligar dos riscos da pandemia. No Japão, como na Coreia, que é algo que insisto, que eu também trabalho bastante, isso é impensável. Enquanto for dito que há um risco, o risco sobrepõe-se a tudo. E, portanto, vão ser dias muito complicados, quer para os atletas que estão a competir, quer para os jornalistas. Eu tenho ouvido, nomeadamente os jornalistas portugueses que foram destacados para Tóquio, das dificuldades que têm, das quarentenas a que têm estado a ser sujeitos, e como isso lhes gera incómodo, como isso lhes gera inclusive a incompreensão. Eu creio que nestes jogos vai haver muitos momentos de incompreensão entre aquilo que é a matriz de uma civilização, insisto, muito preocupada com a comunidade, e aquilo que é o nosso modelo civilizacional, em que os direitos individuais muitas vezes são colocados mesmo acima dos direitos dos outros, o que é muito o que nós temos visto com estas manifestações dos negacionistas e com estas pessoas que acham que a sua liberdade individual está acima de pôr fim a uma pandemia. Isso é impensável no Japão. E, portanto, vamos assistir a uns dias de tensão inevitável entre a população e todo este mundo ocidental que ali desaguou. Creio que os atletas irão ser altamente disciplinados, porque é a única maneira de poderem competir, é manterem-se sem testes positivos, mas com todas as outras pessoas que vão estar no Japão a propósito dos Jogos Olímpicos, provavelmente haverá uma dificuldade mútua na compreensão de como é que nos vemos comportar num tempo destes.
Estamos a falar de uma economia globalizada, aliás, a terceira maior economia do mundo, um sistema político democrático. O Estado japonês é uma monarquia constitucional, tem um regime parlamentar democrático. Houve, no entanto, uma afirmação digamos, nacionalista, dada a altura do mandato de Shinzo Abe. Isso tem sido debatido com o atual chefe de governo, Yoshihide Suga, ou nem por isso?
Penso que sim. Repara, num país com aquela dimensão, e insisto, com uma matriz tradicional muito, muito vincada, é fácil de encontrar entre 120 milhões grupos, indivíduos e até pequenas organizações que sejam mais arraigadas a valores nacionalistas.
E até por ter a China na vizinhança.
Exatamente. E depois, enfim, como nós na Europa, de uma certa maneira, também no Extremo Oriente Asiático, a história é traiçoeira em relação ao presente, no sentido em que a memória não se esbateu com facilidade. No caso do Japão, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra muito feroz. A maneira como o exército japonês invadiu a China, a Coreia e mesmo os países do Sudeste Asiático, deixou, por um lado, uma memória de um imperialismo que alguns setores saudosistas podem querer achar que têm direito a retomar. Há um ressentimento de muitas populações face à agressividade da conquista japonesa a certa altura, e há uma geoestratégia em que estas grandes economias e estes grandes países, que têm uma tradição milenar de rivalidade, lutam pelos mesmos mercados e estão em conflito ou estão em rivalidade na mesma região que é o Mar da China. E isso torna estes tempos sempre mais complexos. Eu, por experiência, sei, antes desta pandemia rebentar, havia um turismo chinês no Japão significativo e um turismo japonês na China. Isso não impedia, como acontece sobre também várias vezes, é fácil de encontrar casos em que depois isso descamba em pequenos incidentes. Agora, do ponto de vista mais global, mesmo essas manifestações, mesmo essas proclamações, acabam por não ter um significado muito, muito, muito forte no contexto do relacionamento entre os povos, na verdade. Digamos que há grupúsculos que de vez em quando têm um acesso mais privilegiado a certos meios de comunicação ou mesmo a certos departamentos governamentais, mas quando há afloramentos como aquele que mencionou há pouco, imediatamente há um retrocesso porque não há vontade nenhuma. Isso não creio, isso no caso do Japão particularmente. E na China a mesma coisa. A China não é um país conquistador por natureza. E o Japão não tem neste momento dentro de si nada que não seja a conquista de mercados. E a conquista de mercados através da tecnologia. E aí que está o foco essencial, quer da China, quer do Japão, nesta altura do mundo. O belicismo que nós, ocidentais, alimentamos muitas vezes no nosso imaginário, não me parece que tenha verdadeiramente um contraponto, um paralelismo da maneira como os países do extremo oriente asiático olham para o mundo.
Muito obrigado, professor João Paulo Oliveira Costa. Leonídio Paulo Ferreira, diretor adjunto do Diário de Notícias, porquê é que deste ao editorial de sexta-feira o título Os Jogos de Tóquio não são um jogo da Nintendo?
Não são, porque não são realidade virtual, são realidade e com consequências. E no Japão há muita divisão sobre a oportunidade ou não de realizar estes jogos. A alusão à Nintendo é porque o ex-primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, no fim dos jogos do Rio de Janeiro, em 2016, apareceu vestido de Super Mario, a famosa personagem vídeo da Nintendo, e a agarrar o testemunho para Tóquio 2020. E aquele espetáculo que houve naquele momento era uma promessa também de um Japão pujante em 2020 a organizar os jogos. Ora, como sabemos, a pandemia veio trocar as voltas à Abe. O próprio Abe, entretanto, por questões de saúde, saiu do governo e o seu assessor, o primeiro-ministro Suga, herdou esta situação complicadíssima de ter uns jogos que têm tido pequenas polémicas a nível da organização. A responsabilidade de cancelar ou não é do Comitê Olímpico Internacional, não é do país organizador. E a nível da população japonesa, há sondagens que mostram que a maior parte da população era favorável que não houvesse os jogos.
Os jogos são também um palco de afirmação ou denúncia política. Estou a lembrar-me de Hitler em 1936, nos Jogos de Berlim, nessa maravilha do cinema documentado por Leni Riefenstahl no Triunfo da Vontade, os jogos do extraordinário Jesse Owens, os atletas americanos no México em 68, a erguer os punhos em homenagem ao movimento Panteras Negras, o atentado do movimento palestiniano Setembro Negro contra treinadores e atletas israelitas em Munique em 72, no total morreram 17 pessoas, ou os boicotes aos Jogos de Moscou em 1980 e de Los Angeles em 1984, os últimos da Guerra Fria.
Como tu enumeraste, houve vários eventos políticos associados aos Jogos e em vários sentidos, desde da lição que Jesse Owens, o negro americano velocista, deu a Hitler contra a ideia da supremacia ariana, até ao protesto dos negros americanos no México, aquele famoso punho erguido no ar, apoiando a luta dos direitos civis nos Estados Unidos de Luther King. Agora, mesmo nestes jogos, havia uma componente política também, nos jogos de Tóquio. O Japão, em 64, organizou os jogos, também em Tóquio, e na altura foi uma forma de afirmação política do Japão renascido das cinzas da Segunda Guerra Mundial. Era um Japão derrotado, era um Japão visto como imperialista, e de repente aquilo que se afirmava em 64 era um Japão democrático, um Japão capaz de ter renascido da guerra e das duas bombas atómicas. Portanto, a política aqui nos jogos aparece de várias formas, inclusive de quem organiza e a forma de exibir a sua pujança. Por exemplo, os jogos também asiáticos que tiveram uma grande importância política são os jogos de 88 em Seul. Quase que houve ali um compromisso. Na véspera dos jogos houve muitos protestos a favor da democracia e os generais que governavam na altura a Coreia do Sul praticamente fizeram um pacto com a oposição, que foi: deixem-nos organizar os jogos, a imagem do país está defendida e a seguir avançamos finalmente para a democratização. E foi o que aconteceu. Foram também os jogos muito simbólicos, foram os últimos jogos do tempo da Guerra Fria, foram os jogos que finalmente terminaram aquele ciclo de boicotes, como disseste, de Moscou e depois de Los Angeles, e portanto os Jogos Olímpicos estão aqui cheios de política. Agora, aquilo que me parece ainda mais relevante é o que esta pandemia conseguiu fazer e que até agora são as guerras mundiais que tinham conseguido. Ou seja, os Jogos não foram cancelados, foram apenas adiados um ano, mas a verdade é que desde os primeiros Jogos da Era Moderna, em 1896, apenas guerras mundiais tinham conseguido impedir a realização dos Jogos. Os Jogos que não aconteceram em 1916 e os Jogos que não aconteceram em 1940 e 1944. E, portanto, isto para nos dar também a dimensão, muitas vezes, daquilo que esta pandemia fez, que é vários outros conflitos que houve no mundo, várias outras tensões que houve no mundo, não foram capazes de impedir a realização dos Jogos Olímpicos. E, no entanto, esta pandemia...
Quase que o fazia.
E impediu durante um ano, adiou, mas o impacto é tremendo e, portanto, pelo menos a nível desportivo, quase se pode comparar com estes conflitos.
Deixa-me voltar à questão da afirmação política. Em circunstâncias normais, estes seriam jogos para o Japão mostrar à China que não é a única potência asiática?
Certamente que seriam, porque se olharmos para o historial das medalhas, qualquer país organizador, independentemente da sua dimensão, faz uma preparação muito séria em termos de atletas para conquistar mais medalhas. Lembro-me casos, olha, o caso da Coreia do Sul em 88, a Espanha também excedeu-se nos Jogos de Barcelona, a Grécia, a pequena Grécia, excedeu-se nos jogos de Atenas, e portanto os países preparam-se, investem, modalidades que normalmente não é dada muita atenção, recebem também apoio, inclusive os países organizadores podem sugerir novas modalidades. Recordo que, por exemplo, o hóquei em patins teve a sua oportunidade nos Jogos de Barcelona em 92, exatamente porque a Espanha pediu essa competição, onde era muito forte, e portanto o Japão, obviamente, que queria aqui entrar em força e quer entrar em força no quadro das medalhas. O Japão costuma ser 5º, 6º, 7º a nível das medalhas, não consegue entrar neste momento naquele campeonato da liderança, que é Estados Unidos e China, mas também temos que ter em conta a dimensão do país e que o Japão tem 10 vezes menos população que a China. E, portanto, sim, há aqui uma afirmação política muito importante. Neste momento, na Ásia, há várias tensões mais ou menos acumuladas desde de disputas por ilhas, a questão do mar do sul da China, a própria questão de Taiwan, onde China e Japão estão em lados opostos. Eles dependem muito um do outro do ponto de vista económico, são parceiros comerciais muito importantes, mas já vimos em casos recentes que quando há atritos políticos, a questão económica passa para segundo plano. Por exemplo, os chineses são capazes de repente de deixar de comprar automóveis japoneses e isso cria um problema enorme para o Japão. É interessante também, como ponto de vista político está misturado com toda esta situação que vivemos, desde os Jogos Olímpicos até à própria pandemia, o Japão, que tem tido algum sucesso a conter a pandemia, tem 120 milhões de habitantes e teve menos mortes que Portugal, tem tido atrasos na vacinação. Tem tido atrasos na vacinação e, no entanto, apesar de estar a pressionar a Pfizer para acelerar a entrega das vacinas, ao mesmo tempo tem oferecido vacinas para vários vizinhos da região, para o Vietnã, para a Indonésia, para o próprio Taiwan. Isto mostra como, mesmo neste momento complicado que vivemos da pandemia, a política está sempre presente e os Jogos Olímpicos, obviamente, têm uma componente política muito forte.
Muito obrigado. Já não há Javier Sotomayor com as cores de Cuba no salto em altura, mas há Pedro Pablo Pichardo no triplo salto e handebolistas com as cores portuguesas, embora nascidos em Cuba. A ilha de Leonardo Padura, já a seguir. Será ou não um virar de página? Um dos mais internacionais escritores de Cuba, Leonardo Padura, escritor sem máscaras, a não ser a que deu esse nome ao livro que publicou há uns 20 e tal anos, em declarações exclusivas à TSF, Padura acredita que depois dos últimos protestos nada será igual, o mundo viu e, sobretudo, à velocidade das comunicações deste tempo. O grito dos cubanos foi ouvido.
Um grito de desespero. Acho que muitas questões complicaram a vida das pessoas em Cuba e é por isso que tanta gente saiu à rua naquele dia, mais do que foi dito originalmente. Ou seja, uns pensaram em imitar os outros, outros porque precisavam.
Outros porque necessitavam fazê-lo. O caso foi que saiu muita gente à calle.
Muitas pessoas saíram às ruas e expressaram o seu desespero por tantos problemas, carências, alimentos, remédios, tudo. Imagine que em Cuba, que é o país do tabaco, há 2-3 meses faltaram cigarros. Isto diz-lhe até que ponto faltam coisas em Cuba.
Isso te pode dizer até que ponto han faltado coisas em Cuba.
E é um cambio porque o mundo, todo o mundo, pode ver também.
Também. Estamos em uma época em que as comunicações...
Estamos numa época em que as comunicações são muito, muito rápidas e quase impossíveis de evitar. Depois do que aconteceu aqui em Cuba, a internet ficou cortada por 4 ou 5 dias. Depois disso, continuou intermitente. Agora parece estar a funcionar, mais ou menos normalmente, de novo, mas de qualquer maneira, aquela comunicação e aquelas imagens estavam a viajar pelo mundo. Era inevitável.
Recorrendo o mundo. Era inevitável.
Leonardo Padura, entrevistado por Teresa Dias Mendes, a entrevista passa na íntegra este sábado depois das 7 da tarde. A Ilha e o Delírio é o título do próximo romance, em que o escritor traz de volta o famoso inspetor Mário Conde, já reformado, mas muito atento à realidade de Cuba, a ajudar Padura a observar, a tomar o pulso, a medir a tensão, a sentir a sociedade cubana. Em agosto, o escritor volta a Portugal para a Feira do Livro de Lisboa e diz na TSF que vem com apetite para uma posta de bacalhau. Precisamente Cuba, Joe Biden impôs esta quinta-feira novas sanções contra Cuba pelas detenções em massa aos manifestantes que saíram à rua em protesto contra a gestão da pandemia pelo governo de Díaz-Canel, por maior liberdade, pelas condições económicas ou contra as condições económicas difíceis em que o país está, principalmente desde o agravamento das sanções e bloqueio dos Estados Unidos. E Biden ainda não mudou o que Trump fez, bloqueando Cuba no sistema financeiro internacional. Bem pelo contrário, o presidente norte-americano avisou que este é apenas o começo. Diz que os Estados Unidos vão continuar a punir os responsáveis pela opressão do povo cubano. Esta mão dura surpreendeu-te, José Manuel Almeida?
Não, viva Ricardo, não me surpreendeu. O problema é que o que se passou em Cuba com estas manifestações de grande escala, tendo em conta o historial do regime, colocou Biden numa espécie de um dilema, porque o caminho, se isto não tivesse acontecido neste mandato, era que Biden fizesse uma espécie de aproximação a Cuba, relativamente parecida com o que Obama tentou com o Raul Castro em 2016, que teve alguns efeitos com a visita, nomeadamente de Obama à Havana, e que parecia caminhar, se Trump não tivesse ganho as eleições, para um levantamento gradual do embargo. Com a vitória de Trump, isso não aconteceu e Trump endureceu naturalmente as medidas ao regime cubano.
É um endurecimento que, como eu referi há pouco, passa por bloquear Cuba no sistema financeiro internacional. Ou seja, qualquer banco que faça uma linha de crédito contra Cuba está proibido de fazer relações, ter relações comerciais com os Estados Unidos, e a mesma coisa em relação a empresas que façam trocas comerciais com Cuba. Portanto, deixamos propriamente de poder falar num embargo, é mais apropriado hoje em dia, em relação a essa parte, pelo menos das sanções, falar em bloqueio.
Relativamente às sanções Biden, sim, e é uma via que sabemos que é muito difícil de concretizar na prática, de o que faz sentido neste tipo de situações é sancionar o regime que se quer condenar
e não a população.
Complicar as pessoas. Sabemos também, no entanto, Ricardo, que o embargo americano a Cuba, que existe desde 1960, que se calhar já não faz muito sentido, é um belíssimo pretexto para o regime quando acontecem situações como esta. E nesse sentido, obviamente, que não é a explicação para o grande problema que há em Cuba, e também sabemos que os Estados Unidos não têm hoje também um domínio mundial que lhes permitisse isolar assim Cuba, embora, naturalmente, olhando para o mapa, é muito importante, é o mais importante para Cuba em relação com os Estados Unidos. Dito isto, que eu diria que, de uma vista mais político, Joe Biden tem como prioridade tão grande posicionar-se como líder das democracias condenando autocracias, principalmente a China e a Rússia, mas também outros casos, e perante o que aconteceu e perante o seu posicionamento, tinha que dar prioridade a condenar o regime opressor e dar um sinal forte que apoiava o direito dos manifestantes. Fica, de facto, é numa sessão difícil de, perante isso, perante o que aconteceu, demarcar-se da posição de Trump.
Endurecimento das sanções.
E cortar completamente os canais de comunicação com o regime, sendo que Obama o que tinha feito era abrir esses canais, de modo a, apesar das diferenças, permitir com isso e empoderar uma abertura do regime cubano gradual. Sabemos que não é este o ponto da situação neste momento.
Meio ano de Joe Biden na Casa Branca, fez na terça-feira, o presidente exortou os norte-americanos a vacinarem-se contra a Covid-19, não escondendo frustração com o abrandamento da vacinação e o aumento de casos que quase triplicaram nas duas últimas semanas.
We have a pandemic for those who haven't gotten a vaccination. Is that basic, that simple?
Há uma pandemia. Para aqueles que ainda não foram vacinados, é tão básico, tão simples quanto isto. Recentemente morreram 10 mil pessoas, 9.950 delas não estavam vacinadas. Isto é uma proposição simples. Os que são vacinados não são internados, não acabam nas unidades de cuidados intensivos e não morrem. Por isso, é muito importante que todos atuemos como americanos e que tenhamos preocupação com os nossos concidadãos.
Nos Estados Unidos, os casos de Covid-19 quase triplicaram nas duas últimas semanas, mas praticamente todas as hospitalizações e mortes dizem respeito a pessoas que não estavam vacinadas. Ainda assim, Germano, é o primeiro grande falhanço desta administração?
Não é um falhanço, mas é preciso fazer um historial do que aconteceu. Os Estados Unidos se foram o país que mais avançaram primeiro na vacinação, a par de Reino Unido e Israel, com casos diferentes, e o que se está a passar neste momento é que, apesar desse sucesso na vacinação que levou a 4 de julho que 70% dos adultos com 27 anos nos Estados Unidos já estivessem vacinados, falhou o segmento dos jovens até aos 27, e a partir daí Biden apareceu com uma estratégia de aproximar-se aos jovens, por exemplo, recebendo a Olivia Rodrigo mais de 28 milhões de seguidores no Instagram, na Casa Branca, tentando ali comunicar de forma mais direta com os jovens, mas o que se dá neste momento é de facto um recuo na situação e no desconfinamento. Nas últimas duas semanas há um forte agravamento da situação relacionada essencialmente com a variante Delta, um aumento de 145% dos novos casos em apenas duas semanas, de 45% nas hospitalizações e de 12% nas mortes. Ora, o que se está aqui a passar é o seguinte: como referiste bem, 97% das hospitalizações foram de americanos não vacinados e 99,2% das mortes também de não vacinados. O que há aqui neste momento é que perceber é que tem que se acelerar na vacinação que falta para travar a variante Delta e não há grande margem para isso. Há aqui um problema de posicionamento ideológico e de crença. Vou-te dar estes dados rapidamente. No Alabama, que o estado onde Trump goleou Biden por 67-33, há 34% dos habitantes vacinados.
Isso é só 34%?
Só, ou seja, só, praticamente só quem votou Biden é que se quis vacinar. No Mississippi, 40% de voto Biden e 33% de vacinados. Há, portanto, aqui uma questão que tem a ver com, em estados muito Trump, muito trumpistas, há uma margem embora já muitos milhões tenham vacinado também, há aqui uma margem que dificilmente vai ser convencida. No entanto, é preciso referir, para termos a noção da escala, 160 milhões de americanos, cerca de metade da população, já está totalmente vacinada, e mais de 80% dos idosos.
Na frente externa, Germano, Joe Biden cumpriu o que prometera, os Estados Unidos estão a retirar-se do Afeganistão, e talvez mais rápido do que muitos imaginariam, os talibãs estão com toda a força a reconquistar o poder no país. Disseram esta semana já controlar mais de 90% das fronteiras afegãs. Como é que Joe Biden pode dizer que acredita que o governo afegão se vai aguentar após a saída das tropas internacionais?
Está a ser, se calhar, o seu maior problema, e eu diria, Ricardo, estamos a falar poucos dias depois de se ter passado 6 meses da presidência Biden, no primeiro meio ano, eu diria um 18 na frente interna pelo sucesso da vacinação, apesar do que estamos a falar, e também pelos números económicos e pelos programas sociais, mais à frente falaremos, se calhar, disso, mas um 14 na frente externa, uma boa nota pela parte do regresso da América, a visita bem-sucedida na Europa com as 3 cimeiras seguidas e depois a maneira como se tornou porta-voz dessa aliança nova transatlântica reforçada pós anos de Trump na conversa com Putin, que também de alguma maneira incluiu na tal relação estável e previsível, de modo a impedir que a Rússia se alie demasiado com a China numa espécie de frente anti-Estados Unidos. É talvez o principal objetivo de Biden, é impedir uma espécie de aliança de autocracias contra a aliança das democracias que ele quer liderar. Isso está a correr bem, embora muito no início, ainda é preciso perceber. Há um grande problema que se chama Afeganistão. É verdade que Joe Biden herdou uma situação que dificilmente teria caminho para trás, não teria condições para fazer o que fez Barack Obama há 11 anos quando decide uma surge e quando decide mandar mais de 100 mil tropas americanas para o Afeganistão. Isso não ia acontecer neste momento. Os americanos já tiveram mais de 100 mil tropas nessa altura há 10 anos. Nos anos de Trump foram reduzindo para valores abaixo dos 10 mil e Biden herda uma situação com cerca de 6 mil tropas e acaba por assumir o final da retirada, herdando também um acordo da administração de Trump com os talibãs, um acordo também que não estava totalmente bem definido e que já ainda não estava totalmente em vigor. Dentro disso, se é verdade que dificilmente iria passar a uma situação dos Estados Unidos voltarem a ter uma ação clara e concreta na frente do Afeganistão, a verdade também é que Joe Biden, de alguma maneira, e citando o professor Carlos Gaspar, que esteve aqui contigo, creio que há 2 semanas, e que disse, explicou de forma muito eloquente, presidentes estão diferentes, mas a verdade é que Obama, Trump e Biden tiveram uma perspectiva defensiva em relação a esta questão e de retirada. E, portanto, esse completar da retirada, que de alguma maneira também se foi seguida pelos aliados europeus da NATO, está a levar a uma situação em que, muito rapidamente, mais do que se calhar Joe Biden imaginava quando assumiu a data de 11 de setembro e até depois a antecipou para 31 de agosto, está a levar a uma ligação direta entre, à medida que os americanos saíram, e saíram nomeadamente da base de Bagram, os talibãs atacam e posicionam-se. Perante isso, sabendo nós que o Afeganistão não faz parte das prioridades de política externa dos americanos neste momento, a verdade é que Joe Biden arrisca-se a ficar para a história como o presidente que permitiu um agravar de uma situação 20 anos depois, os talibãs poderem voltar e, portanto, e haver a questão de para que tanto esforço e para que um custo que, para termos uma ideia de guerra dos americanos no Afeganistão, é equivalente a 2,2 bilhões de dólares, trillion na terminologia deles, ao tal mega plano que ele está a fazer tanto para concretizar de infraestruturas, saindo desta maneira e, no fim, os talibãs continuarem a dominar.
O antigo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, aliás, que ordenou a invasão do Afeganistão, criticou a retirada das tropas da NATO. Diz o antigo inquilino da Casa Branca que é um erro que causará mais sofrimento às mulheres e raparigas afegãs. Eu li na passada sexta-feira na Al Jazeera que no ocidente do país, em Herat, um antigo comandante mujahidin mobilizou centenas de combatentes no esforço para resistir aos avanços talibãs sobre a cidade. Portanto, o Afeganistão não se pode dizer que esteja no limiar de uma nova guerra civil, porque se calhar a guerra civil verdadeiramente nunca terminou, mas pelo menos no recrudescer de uma guerra civil.
Sim, há indicações que mais de um terço neste momento do território afegão já está controlado pelos talibãs, com a concretização da sede americana. Em pouco tempo a situação vai ainda agravar-se mais, com mais de metade da população estar sujeita um pouco a isso. Se é verdade que não houve preocupação de nation building, houve apenas uma operação militar que não teve uma outra componente mais política, digamos assim, e de construção quase ideológica, e se é verdade que não há interesse da opinião pública nem das lideranças políticas em Washington para se manter naquele palco, a verdade é que também não haverá interesse por parte de Joe Biden, de ele que se quer posicionar como líder de uma espécie de valores ocidentais democráticos, travando o risco das autocracias. Joe Biden não quererá ver daqui a um ano ou dois anos um Afeganistão dominado pelos talibãs, com eventualmente acordos mais ou menos assumidos com interesses, por exemplo, da China ou da própria Rússia ou do Irão. Creio que há esses três elementos, China, Rússia e Irão, a olhar para o que poderá acontecer no Afeganistão. Sendo que os Estados Unidos, saindo completamente desse palco, dificilmente poderemos imaginar uma política. Uma coisa é os Estados Unidos, o presidente Biden querer voltar a pôr a América como potência dominante e com uma visão de regressar a um mundo em que a ordem liberal está ditada pelos Estados Unidos. Bom, mas a verdade é que perante esta situação, não ter respostas para esse risco faz com que, não é propriamente uma segunda versão do America First, mas não é muito diferente naquilo que é a sua decisão crucial, que é olhar primeiro para o interesse dos americanos.
Próximas prioridades do Presidente dos Estados Unidos, que batalhas antecipas para os próximos tempos, tu que acompanhas em permanência a política do país há tanto tempo?
Mais imediatamente, claramente, o acordo, se o acordo bipartidário que já existe para a aprovação do plano de infraestruturas se vai ou não vingar. Muito rapidamente o que acontece é que o Partido Republicano neste momento está fragmentado entre uma minoria que pretende negociar com os democratas e mais uma minoria mais institucional e mais moderada, digamos assim, que está a ser, cujas lideranças estão a ser decapitadas. Liz Cheney foi afastada, Adam Kinzinger está a ser perseguido no seu próprio estado, e portanto alguns que ainda restam nem sequer vão procurar a reeleição no próximo ano, em 2022, e portanto cada vez mais se percebe que essa liderança está cortada e está enfraquecida. No entanto ainda tem no Senado nomes como o Mitt Romney, como o Rob Portman, e que quiseram assinar com o Presidente Biden e com a liderança democrata um acordo que permita, no fundo, concretizar cerca de 60% a 70% do plano inicial de infraestruturas, de criação de emprego, o American Jobs Plan, e portanto os tais 2,2 trilhões, cerca de 1,2, a serem concretizados de forma bipartidária. Joe Biden está a fazer tudo para que isso passe, e a liderança republicana no Senado está a fazer tudo para destruir esse acordo. E portanto nos próximos dias, semanas, vamos perceber o que é que vai acontecer a esse plano, sendo que é fundamental para perceber depois as políticas da administração de criação de emprego e de foco em novas energias a partir daí. É preciso explicar que a liderança democrata no Congresso, na sequência dos planos Biden, apresentou um orçamento para uma década de 3,5 trilhões que prevê criação de emprego, de novos empregos e combate às alterações climáticas muito dentro do que são os planos Biden. E depois é preciso referir que Joe Biden passou há dias um plano, e as famílias americanas já estão a receber o cheque, o maior plano de combate à pobreza infantil em 50 anos, o Child Tax Credit, que dá a 39 milhões de famílias americanas até $300 mensais, 3.600 dólares anuais, por cada criança, de apoio para que haja um mínimo que as crianças possam ter de apoio escolar e de alimentação. Isso é um grande avanço que faz, por exemplo, Joe Biden, que noutros aspectos tem sido muito centrista e muito moderado, nesse tipo de coisas, com esse tipo de coisas, tem vindo a manter o apoio da ala esquerda do Partido Democrata. Foi altamente elogiado pelos senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren por causa disso. E nesse sentido, Ricardo, mesmo para terminar, embora haja problemas de fundo nos democratas e nos republicanos, eu não faço uma falsa equiparação nem caio nessa falsa equiparação. Na minha opinião, não há equiparação nenhuma. Do lado republicano há um problema democrático para conter o trumpismo que está a dominar e que insiste no negacionismo do que aconteceu a 6 de janeiro e que abre caminho para Donald Trump se recandidatar em 2024, a menos que até lá fique judicialmente impedido de o fazer. E do lado democrata embora com diferenças e embora às vezes com exageros, como questões como a cancel culture e coisas assim, que são disparates, mas a verdade é que a liderança de Joe Biden tem pacificado a via moderada e a via da esquerda, e caso isso se mantenha, eu acho que apesar de tudo o risco de um backlash democrático não acontecerá, desde que a administração Biden faça bem o seu trabalho.
Muito obrigado, José Manuel Almeida. Já a seguir, Angola, a TSF conversa com Evaristo Molaza, diretor do jornal Valor Económico, uma entrevista da enviada especial da TSF a Luanda, Raquel Melo. Queremos o nosso gatuno, a expressão é de muitos internautas angolanos nas redes sociais, que acreditam que, apesar dos conhecidos casos de corrupção, viviam melhor no tempo de José Eduardo dos Santos. Resta saber se isto está perto ou longe de expressar um sentido generalizado da população. A um ano de novas eleições presidenciais em Angola, o mandato de João Lourenço é alvo de duras críticas por parte dos opositores, mas também de muitos analistas que sustentam que a vida dos angolanos piorou substancialmente e que a situação política é agora mais difusa. Em Luanda, a enviada especial da TSF, Raquel Melo, ouviu a opinião de Evaristo Molaza, diretor do jornal Valor Económico, que defende que as promessas feitas pelo atual presidente no início do mandato, caíram em saco roto.
É uma situação difícil, sob todos os pontos de vista. Se nós quisermos olhar para questões muito práticas, começando, por exemplo, pela questão económica, os principais indicadores que nós temos relativamente ao desempenho da economia nos últimos 4 anos, vamos assim dizer, que coincidem com o mandato do atual governo, portanto, os principais indicadores são em situação preocupante. Há aqui alguns desafios que foram assumidos, olhando, por exemplo, a questão do emprego, que acaba por ser, neste momento, uma das maiores dificuldades por que o país atravessa. Eu quero referir que, de acordo com cálculos da Universidade Católica de Angola, por exemplo, entre 2018 e o primeiro trimestre de 2021, foram destruídos mais de 400 mil empregos formais. A mesma universidade diz, por exemplo, que neste momento, excluindo a participação do setor informal, a taxa de desemprego em Angola atingiria os 85%, ou acima dos 85%. Portanto, são números que refletem uma situação dramática, porque o país vai passando do ponto de vista económico, com reflexos, obviamente, do ponto de vista social. A isto também se associa o tal quadro político que, infelizmente, nos últimos anos tem sido caracterizado, particularmente nos últimos 2 anos, com elevada crispação entre os principais atores políticos. O melhor exemplo que ele poderia dar relativamente a isto é, por exemplo, o facto de não haver neste momento, ou haver praticamente uma impossibilidade de comunicação entre o Presidente da República, que é simultaneamente o Presidente do partido que governa, do MPLA, e o presidente do meu partido na oposição. Portanto, há um cenário de completo corte de comunicação por conta desta crispação política. Olhando para o país, quer na perspectiva política, quer na perspectiva económica e social, a situação é de facto dramática.
Estamos a cerca de um ano de eleições presidenciais. João Lourenço será recandidato. Com esta situação, quer económica, quer política, acredita que existirá espaço para aparecerem alternativas políticas ao atual presidente?
Bem, alternativas políticas existem e, desde logo, se nós quisermos dizer as coisas com alguma franqueza, a UNITA é, desde logo, uma alternativa política. Aliás, aquilo que algumas pesquisas, digamos assim, independentes vão dizendo é que o líder do maior partido na oposição, portanto, no caso Adalberto Costa Júnior, neste momento tem níveis de popularidade muito superiores aos níveis de popularidade do Presidente da República, por exemplo. Portanto, a questão da ausência da alternativa não se coloca. A alternativa existe e a UNITA é claramente uma alternativa, portanto, à assunção do poder, mas o que se passa é que, neste período em que vivemos antecâmara do processo, vão-se levantando várias preocupações relativamente a alguns passos que estão a ser marcados, particularmente no plano da revisão do pacote legislativo eleitoral, que, no fundo, vão no sentido de dificultar ao máximo a possibilidade dessa transição que se cogita. Que, para dar um exemplo muito particular, neste mês, entraram propostas de revisão do pacote legislativo eleitoral na Assembleia Nacional. Um aspecto prático que posso referir é que é o contrário do que tem acontecido nos últimos processos. O MPLA, por exemplo, propõe que os angolanos adultos sem bilhete de identidade que possam ficar excluídos do processo. Ora, nós estamos a falar de um país, e as próprias estatísticas oficiais dizem que cerca de 14 milhões de pessoas não estão registadas, obviamente estamos a falar de um rácio face à população total. Relativamente à população adulta com capacidade eleitoral, os números também são proibitivos, e esta questão nunca foi impeditiva de as pessoas, portanto, exercerem o direito de voto, até porque há uma espécie de reconhecimento do próprio Estado, que o grande culpado pelo facto de nós termos muitos angolanos sem um bilhete de identidade é precisamente o Estado, que nunca criou as condições para que isso ocorresse. De modo que há aqui algumas preocupações que se vão levantando no quadro das propostas que entraram na Assembleia Nacional para se revisar o pacote legislativo eleitoral, que sugerem que, de facto, começa aqui a haver uma espécie de antecipação, não é, a todo este processo, de modo a que, portanto, os resultados venham, de alguma maneira, a ser controlados pelo Partido do Poder. Porque, efetivamente, o desempenho nos últimos 4 anos deixaram muito a desejar. O Presidente da República entrou, de facto, com os níveis de popularidade altíssimos, mas aquilo que nós fomos assistir nos últimos 4 anos, com que, obviamente, aqui também houve fatores externos que não ajudaram muito, nomeadamente agora a crise pandémica em 2020, mas há um conjunto de decisões políticas que contribuíram sobremaneira para empurrar o país na situação em que se encontra.
João Lourenço fez muitas promessas no início, nomeadamente no que toca ao combate à corrupção, mas também à recuperação da economia. Ficaram pelo caminho essas promessas? Ficaram esquecidas?
Absolutamente. A grande questão que se coloca aqui relativamente ao combate à corrupção, questão particular, o governo continua a fazer, digamos, algum marketing que esta promessa tem produzido resultados. E quando diz isso, faz referência aos processos, obviamente, que existem a nível da Justiça, quer aqueles que se encontram em instrução a nível da Procuradoria-Geral da República, quer aqueles que se encontram já em julgamento tribunal. Mas a leitura que a generalidade das pessoas faz relativamente a este processo é que houve uma espécie de uma agenda para um combate seletivo. Porque muitos dos casos que têm surgido, muitas das denúncias que vão aparecendo na mídia, quer em Angola, quer na mídia internacional, e aqui particularmente a portuguesa, quando visam figuras consideradas muito próximas ao Presidente da República, os processos simplesmente morrem ou não se fala neles.
E isso tem sucedido cada vez mais?
Tem. Isso tem sucedido cada vez mais. Quer dizer, os exemplos são múltiplos, não é? E é precisamente por conta disso que, infelizmente, mesmo esta questão do combate à corrupção acabou por cair em descrédito. Portanto, se nós olharmos para aquilo que foram as principais promessas, a questão do combate à corrupção caiu, de facto, no descrédito. A questão, no plano económico-social, a principal promessa foi a criação de 500 mil empregos. Também caiu por terra, porque, pelo contrário, mais do que criar empregos, na verdade, foram destruídos muitos empregos. De facto, tudo caiu em saco roto. Tudo caiu em saco roto. E é precisamente toda esta conjuntura que vai corporizando a ideia de que 2022 será um ano extremamente difícil para o MPLA, o mais difícil porventura que já teve até agora, e é por conta disso também que se vai alimentando o tal clima de crispação política, e aqui sobretudo isso expressa um bocadinho num aproveitamento completamente inaceitável, por exemplo, dos órgãos de comunicação social públicos. Portanto, os órgãos de comunicação social públicos foram transformados em espaços de manipulação e de aniquilação do caráter de pessoas particularmente ligadas à oposição, e aqui muito particular o líder da oposição. Nós temos praticamente todos os dias nos espaços públicos programas que são direcionados para, digamos, a aniquilação política dos adversários na oposição. Portanto, há todo esse conjunto de situações que, de facto, vão também suscitando alguma preocupação, porque nós temos, infelizmente, uma história que levanta alguns fantasmas, não é? Sobretudo quando nos aproximamos dos períodos eleitorais, e de modo que, no fundo, é isto, a Angola de hoje é isto.
Mas voltando à economia e à enorme crise que atravessa Angola, e as dificuldades vividas pela população. Há um movimento nas redes sociais que inclusivamente diz queremos o nosso Gatuno, querem voltar ao tempo de José Eduardo dos Santos porque consideram que apesar de tudo em Angola se vivia melhor. Não é um bocadinho contrasensual, tendo em conta todas as promessas que foram feitas pelo atual presidente?
É aparentemente contrassensual, mas esta acaba por ser a melhor explicação, o melhor reflexo de que as políticas que foram prometidas, pelo menos para os últimos 5 anos, falharam. É o maior reflexo de que, de facto, as pessoas estão desesperadas. Quando as pessoas apelam para alguém que ficou 38 anos de poder e que saiu, de certo modo, digamos, empurrado, cansado e empurrado, e ainda assim as pessoas, ou algumas pessoas, pensam que talvez fosse melhor voltar para o passado, é o reflexo mais claro de que de facto as coisas estão muito difíceis.
Quais são os desafios futuros, os principais desafios futuros, e como é que antecipa os próximos anos em Angola?
Bem, os desafios mais importantes que nós tínhamos para o país e que de certo modo também já começam a ser colocados em causa, eu olhava sobretudo a questão no plano da reforma do Estado, porque nós temos um país que vai sendo sequencialmente adiado por conta de um projeto de governação que está interessado exclusivamente na manutenção do poder. Este é que é o grande problema do país. Nós temos uma sociedade desenhada do ponto de vista político que foi imposta pelo MPLA, e aquilo que nós temos visto do ponto de vista da opinião pública é que as pessoas não estão interessadas nesse sistema. Aquilo que se desenhou é um sistema que está preocupado exclusivamente na preservação do poder. O MPLA quer ficar provavelmente 100, 200 anos no poder. Ora, não é possível nós pensarmos em grandes desafios do país enquanto tivermos aqui um projeto de governação que está preocupado exclusivamente na preservação do poder. Portanto, por isso é que eu dizia que há aqui alguns aspectos, e eu tenho dificuldades em elencar desafios precisamente por aí, porque se eu tivesse de desenlencar, diria isso: o país tem de passar necessariamente por uma reforma profunda que passa por despartidarizar as instituições. Essa é uma questão absolutamente crucial, porque ter uma CNE em que a maior parte dos membros ou dos comissários são do MPLA, que é o partido que controla, nós dificilmente vamos ter processos transparentes. Termos um sistema de justiça completamente amarrado ao poder executivo não é para hoje, não é hoje que de facto os processos vão avançar. Termos um Presidente da República que é tudo e mais alguma coisa, que nomeia até gestores de empresas de comunicação social. Deixem-me que eu dê exemplo. Nós em Angola temos até a entidade reguladora da comunicação social em Angola é formada de acordo com o paradigma partidário. Ou seja, enquanto nós, enquanto o país não refletir sobre isso e não ultrapassar estes obstáculos, muito dificilmente vai andar.
Angola no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre. Se está a ouvir na rádio, sempre lhe posso dizer que há uma versão alargada em podcast em tsf.pt. Até para a semana.